Boa noite, meus queridos e queridas, e bem-vindos a mais um episódio do Mussub Podcast, onde nós estaremos introduzindo todo tipo de microtransação e assinaturas, né, para ganhar o dinheiro e pagar as contas. Eu e o Regis, a gente está sumido aí por um tempo, porque a gente está, né, assim, numa situação de vulnerabilidade social realmente pesada. É, a gente está tendo que vender tudo de dentro de casa, inclusive espuma, né, de sofá e carro.
A gente tá começando comer. Tá cogitando fazer lives de NPC também, caso... Tudo bem que agora eu acabei de datar o episódio pra caralho, mas vocês entenderam.
Bom, é isso aí. Cara, como sempre, a gente sempre gosta de trazer uns temas mais polêmicos pra vocês e tudo mais. Só que também tem temas relacionados à tecnologia. Afinal de contas, o Mussub, ele nasce, né, como LPT Podcast, aí no campo da tecnologia. Mas a gente sabe que nem todo mundo é nerdola, então a gente tem que trazer os temas mais relevantes. E um, especialmente, chamou bastante a atenção da gente esses tempos. Dois, na verdade, né? Mas o primeiro é a Apple de volta ao jogo. A Apple é a empresa queridinha de muitos, odiada de muitos outros. Ela já fez de tudo um pouco no mercado, já inovou em muitos sentidos, né? A introdução do iPhone, o tablet e tudo mais. Com iPad, né? Mas ela também foi pro campo dos games. A Apple já teve um console, a gente já falou disso, inclusive, em podcasts passados, e que foi um fracasso, né?
Não podia ter dado mais errado.
Podia ter dado mais errado. Mas a gente precisa lembrar que, assim, o macOS, ele tem o carinho e a adesão de algumas empresas desde os seus primórdios. A gente deve lembrar que Halo, antes de ser comprado pela Microsoft, era uma franquia. Na verdade, não era nenhuma franquia, né? Era o primeiro Halo, ele foi exclusivo para macOS. Né? A Bungie, na época, ela não estava associada à Microsoft, ela tinha feito o Halo exclusivo para macOS. O que já era, por sinal, uma das formas, né, que a gente tinha de empresas focando o sistema da Apple aí para a parte de games em si. Claro, a gente sabe que o tempo passou, a Microsoft adquiriu determinados estúdios, a Apple, na época, não tinha uma suite de tecnologias, né, diferentemente da Microsoft, que possibilitasse o desenvolvimento de jogos para aquela plataforma de maneira mais simplificada. É, vale lembrar que a Microsoft também só veio ter isso depois do Xbox, né, porque até o Xbox o próprio Ballmer achava que aquilo não valia porra
Antes
nenhuma, né?
do Xbox, basicamente, a gente não tinha DirectX, né? Foi quase um projeto conjunto, né? O DirectX veio um pouco antes, mas foi quase um projeto conjunto naquela época. Acho que ninguém pensava tanto em jogo assim, né? Ou tanto que o DOS era horrível nesse sentido, porque era divertido jogar em DOS, a galera tinha PC gamer já naquela época. Só que cada plataforma usava uma própria plataforma gráfica. Você não tinha esse negócio que nem a gente tem hoje. Ah, hoje a gente tem DirectX e Vulkan. Todo mundo fala sobre isso, todos os PC gamers falam sobre isso. Naquela época não tinha isso. Cada plataforma tinha um tio Glide, tinha OpenGL, tinha vários rolês que a galera, cada um usava. Era uma gambiarra absurda. Uma
Cara,
placa funcionava de um jeito. Era absurdo.
o Glide, se eu não me engano, era da Voodoo, né?
Era da Voodoo.
Era Voodoo. E assim,
Era exclusivo.
Era a API, tá ligado? Porque o Glide era foda. Se você tinha uma Voodoo, nossa senhora, o Glide botava pra fuder. Estabilização de frames e tal. Muito, na verdade, da qualidade do software da NVIDIA vem daí. Né? Porque a NVIDIA, ela decolou depois que ela decolou depois que ela comprou, é foda, mas assim, ela melhorou muito a qualidade do software dela depois que ela comprou a Voodoo. A AMD, por outro lado, não, ela declinou depois que ela comprou a TI na qualidade do software, né? Mas
Mas
cada um
assim,
faz o que pode.
exatamente, mas dando continuidade
É,
aí, a
dando
gente.
continuidade, né?
Cara, é interessante a gente lembrar que a Apple, ela sempre teve próxima do mercado de jogos, por mais que o próprio usuário de Mac, ele se afastou do mundo dos jogos, né? Ele queria um computador mais para produção, uma coisa mais pro dia a dia e tudo mais. Só que o iPhone, ele por muitos anos ele se tornou o console portátil, entre aspas, principal, principalmente nos Estados Unidos, né? Países aí de primeiro mundo, a galera usa muito celulares da Apple para jogar, né? E o Apple TV também, basicamente, o Apple TV nada mais é do que um iPhone ligado na TV, né? Então, tipo, você tem bastante coisa aí que a Apple, ela criou um ecossistema muito grande para jogos. Só que dos últimos anos para cá, ela tem dado uns passos bem largos nesse sentido, né? Esses chips M1, né, que são esses chips novos que a Apple tá usando, que nada mais são do que chips de celular, né, chips ARM com esteroides ali, chips ARM mais parrudões, que consegue inclusive rodar. Então a galera começou a ver lá Resident Evil Village. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver a galera jogando Cyberpunk 2077 no Mac, com queda de quadro e tudo mais. Mas a galera tá conseguindo portar jogos grandes do PC pra rodar nos Macs mais parrudões. E aí, nessa última conferência da Apple, que aconteceu recentemente, a Apple fez um anúncio que, quando eu olhei, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o Edgar. Eu falei, cara, você tá vendo isso? Porque foi realmente assim. Teve todas aquelas coisas. Esse anúncio até pareceu um pouco pequeno dentro ali do lançamento da Apple. Parece que eles não deram muita noção, não ligaram muito para isso. Só que, cara, é uma coisa que pode realmente mudar o mercado de jogos daqui para frente. A gente tá falando. A Apple apresentou o novo chip dela, como um todo, lançamento de iPhone, tem aquele novo chip Super Ultra Blaster Extreme inovador, que é basicamente o mesmo chip mais potente, mas o super hiper mega inovador do mesmo chip. E aí eles lançaram agora esse chip A17 Pro, que é o novo chip que vai equipar os iPhones Pro, né? Nome do Pro. E esse chip, ele focou muito mais na melhora, não tanto de poder de processamento, mas melhora da placa de vídeo dele, melhora gráfica. E aí eu já fiquei curioso quando eles falaram sobre isso. Só que quando eles adiantaram, quando eles avançaram dentro do evento, eles colocaram, derrubaram a bomba. Os jogos que estão rodando nos chips M1, M2, né, os chips de tablet e notebook, vão agora começar a rodar dentro do iPhone. Isso é uma quebra de paradigma muito grande. Para quem tá aí nos ouvindo e não é tão ligado no mundo das tecnologias, a gente tá falando de jogo de verdade. Sabe, sempre teve esse paradigma de que jogo de celular não é jogo e tudo mais. Ah, mas tem jogo que também tem para celular, que nem o Genshin Impact, que é um jogo de computador e PlayStation, mas também tem para celular. Agora a gente tá falando de um jogo que foi feito para rodar no seu PlayStation 5, que foi feito para rodar no seu supercomputador gamer de 20 mil reais super parrudo. Esse jogo tá saindo pro iPhone, óbvio, dentro das limitações, dentro ali, né? Mas é a ele, não é uma versão resumida dele, não é uma versão reduzida dele, não é uma versão otimizada, focada em celular dele. A gente tá falando da versão original. Sabe, isso é um sonho de muita gente há muitos anos. A gente está falando de realmente o um jogo grande. E os anúncios que eles levantaram recentemente, inclusive nesse evento, foram Resident Evil 4 Remake, sim, que mal saiu, acabou de sair, vai estar pro iPhone agora no final do ano. Resident Evil Village, né, que é a continuação lá do Resident Evil 7, aquele Resident Evil em primeira pessoa, assustador pra caramba, você não consegue jogar aquele jogo sem estar com uma segunda cueca, o negócio é pesado. Bichinho, olha falar pra você, viu? Aí tem também aquele simulador de iFood do capeta, que é o Death Stranding, né?
É fantástico, realmente. É como você se sente na pele do motoboy sem a moto. É isso que é fantástico do Death
Exatamente.
Stranding.
É basicamente a treta recente do cara que pediu para subir o prédio, só que uma versão pós-apocalíptica daquilo. Vai sair Assassin's Creed Mirage também e The Division Resurgent, que é o novo Resident do novo The Division, né? Que vai sair agora no começo de 2024. Tanto ele quanto Assassin's Creed. Cara, isso é uma quebra de paradigma muito grande, porque a gente tá abrindo um espaço. E assim, isso é uma coisa que eu e o Edgar, a gente sempre bateu na tecla aqui no Musub, a gente sempre falou sobre isso. Onde que a Apple é forte? Não é no hardware. Ah, porque olha esse processador. É no sistema operacional. A Apple sempre mandou ver na parte de software. É sempre onde a Apple realmente brilha, né? Ela pode não ser tudo isso que a galera coloca, não é essa Coca-Cola toda, mas ela é grande na parte de desenvolvimento de software.
E assim, opa, fala, não, continua aí.
Não, não, pode prosseguir. O que eu ia falar, provavelmente é o que você vai falar.
E assim, tá trazendo tecnologias como ray tracing, né, dentro aí do A17. Para quem não tá muito inteirado na parte de hardware em si da Apple, basicamente os chips da série M são a série A com esteroides. Então você adiciona um pouco mais de esteroides, como o tamanho do chip é maior, você consegue dar um pouco mais de potência, tá? Mas a gente pode resumir que o chip ARM em si, né, que vai ser o M13 e tal, ele vai ser uma versão atualizada aí do A17 Pro. Mas claro, assim, os jogos que estão rodando hoje para o iPhone, todos que vão rodar, né, na verdade no iPhone, todos eles já estão utilizando a Meryl API, né, que é basicamente a API gráfica da Apple. Antigamente, a Apple utilizava OpenGL, o que dificultava às vezes também a adesão de outras empresas a focarem o macOS, porque é muito difícil de desenvolver para OpenGL, especialmente quando você não tem engines já otimizadas para isso. Algumas do mercado mais comuns, né, Unity, Unreal, mas ainda assim é difícil, porque às vezes você precisa fazer uma otimização. E aí você vai ter que ir a nível de API. Quando você tem que fazer isso no OpenGL, cara, é um parto. E a ideia do Meryl é reduzir esse atrito e cada vez mais evitar, né, que você tenha que ir sob qualquer circunstância a outro nível da API. Mas o ponto é, oferecendo agora uma API do sistema otimizada e pensada no sistema da Apple e não mais uma API open source de maneira generalista, né, que era o caso do OpenGL. Além disso, ele está trazendo a própria tecnologia de upscaling, né, que é o Meryl FX. Então, todas, assim, a Apple desenvolve a própria GPU, a própria CPU e tudo mais. Então, assim, tudo isso que a gente está vendo rodar agora, que vai rodar no iPhone, já está otimizado, já está pronto. Então, vão ser feitas adequações, óbvio, porque a gente tem que pensar que um celular ele possui determinadas qualidades de vida nas suas features, né? Então, assim, a maneira como você interage com os telefones é diferente, o fato de que ele tem bateria e a bateria dele precisa durar, então algumas coisas no desenvolvimento dos jogos vão ser adaptadas para esse quesito, né, para esse contexto. Mas assim, o que a gente precisa validar aqui é, pela primeira vez no mercado, um celular tem uma placa de vídeo e um conjunto de softwares que dão suporte a ray tracing, que dão suporte a upscaling, porque isso também é importante de citar. Você não vai estar só utilizando o jogo no celular, você também vai estar utilizando tecnologias como, por exemplo, NVIDIA DLSS, né? O Meryl FX é isso, é um upscaling de resolução, então você vai ter mais FPS ali dentro do seu telefone, e isso não vai afetar somente os jogos AAA. Isso vale para você que vai estar jogando ali suas versões mobile, né? PUBG, etc. Você vai poder cuspir mais FPS ainda. Porque agora sim ele vai ter acesso a uma Neural Engine mais potente, né, que está dentro do chip, que vai trabalhar em conjunto, desafogando aí essa GPU e fazendo ela entregar mais resultados. Uma das coisas que, para mim, teve mais valor na apresentação da Apple foi isso, foi esse balanço do chip, da tecnologia e das features, né, que ele vai estar trazendo aí com esses lançamentos AAA. Claro. Tudo isso é muito encantador, tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito bacana. Só que assim, a Apple ela tá no caminho certo, mas não basta estar tá nessa pegada, porque isso já aconteceu no passado. A Apple já trouxe outros jogos de peso no passado para dentro do macOS e mesmo assim ela não conseguiu emplacar. A gente precisa lembrar que a Valve, que é basicamente a referência do planeta quando você fala em jogos digitais, porque a Steam é simplesmente a maior loja que a gente tem hoje. Então, quando você fala em jogo, você fala em Steam, porque é muito provável que o que você esteja procurando é Steam. Então, assim, a Valve, cara, não conseguiu passar a Microsoft. E olha que a Valve, ela criou um ecossistema de produto. Ela criou um sistema próprio para ser utilizado, ela investiu muito dinheiro junto com a AMD, junto com a Cronos, né, no desenvolvimento da Vulkan API. Nossa, cara, ela injetou dinheiro para caralho nesses projetos. Ela não conseguiu. Ela teve que desenvolver com o pessoal do Wine, né, o Proton, que é algo muito parecido que o macOS usa para rodar os jogos de DirectX 12, né, no macOS em si. Então, tipo assim, a Valve é gigantesca e não conseguiu passar o muro que é o DirectX. Então, acho que a Apple ela vai ter uma caminhada muito longa para poder trazer estúdios e desenvolvedores para um sistema que tem um market share expressivamente menor do que o Windows, apesar que o que ela quer de verdade com isso é puxar o desenvolvedor agora não mais para o macOS. um nicho muito pequeno, e geralmente quem compra Mac não compra para jogar. Mas trazer esse desenvolvedor agora para o iOS.
Pro iPhone, principalmente, né? A
É.
ideia dos caras hoje é ter no iPhone um concorrente a esses novos, a esse mercado mobile, né? Que
O console.
seria, dos consoles em si, exatamente. O iPhone, ele se tornar um console de bolso, assim como o Nintendo Switch, assim como o Steam Deck, apesar de que haja bolso pra você enfiar um Steam Deck no bolso, porque o bichinho não é nem um pouco pequeno, mas é incrível, um console portátil. Então a ideia deles é ir para esse caminho. É ser aquele famoso jogue aonde você quiser, né? O famoso play anywhere. E a ideia deles agora é abrir esse espaço. Então, assim, o que a gente pode falar para vocês de parte técnica, traduzir o nerdolês para uma linguagem mais do povão o que a Apple tá fazendo agora é pegar o desenvolvedor de jogos grandes, dos mesmos jogos aí que você tem no seu PC gamer, do Cyberpunk, do Resident Evil, do jogão grande, pegar o cara na mãozinha e falar assim: viu, se você quiser lançar aqui pro meu, é dois cliques, amigo. Você consegue fazer isso aqui facinho agora. E olha, todo mundo que usa o iPhone, olha, o iPhone é um dos celulares mais comprados do mundo. Então, imagina que o seu jogo vai conseguir rodar no iPhone agora, olha o quanto de gente vai jogar esse joguinho. Pega aqui na minha mãozinha, traz para mim o joguinho, traz. É
É,
basicamente isso.
eu acho que a Apple ela vai começar a apostar mais pesado na camada de tradução, e a gente já viu que eles conseguem fazer um trabalho excelente com camada de tradução. Rosetta
Surpreendente. É surpreendente o
é
negócio, cara.
uma
Assusta.
agulha disso. Então, assim, com certeza eles vão apostar nisso, mas como eles são a Apple, e nesse ponto eu acho que eles vão estar corretíssimos se fizerem isso, é. Olha, eu vou lhe dar uma camada de tradução, mas você também vai ter um prazo para poder finalizar sua migração. Não vai ser simplesmente utilize minha camada, traduz e é isso. Então, assim, eu acho que eles vão entregar muito, mas eles não vão entregar tudo. E aí você vai ter que. Você vai se ver obrigado em algum momento a fazer essa transição se você quiser extrair o máximo da plataforma. E eu acho que determinadas features da plataforma, e eu digo assim, features chaves, precisam sim ser exclusivas do desenvolvimento com o Mero, para que você obrigue esses estúdios em algum ponto, né, do desenvolvimento deles a de fato migrar para a plataforma.
O que a Apple também está fazendo é justamente fechar esse quadro. Porque, assim, até eu vi isso recentemente, youtubers grandes falando: ah, isso é legal no iPhone, vai ter pro Android? Cara, não. Vai ter o seguinte: com a adoção do processador ARM, desse tipo de plataforma ser cada vez maior, ficar cada vez mais fácil você conseguir fazer isso também pro lado do Android. Só que a Apple, ela é esperta. Ela tá fechando o desenvolvedor numa arapuca, falando assim: olha, vem aqui pro iPhone, você vai ter acesso a essas coisas aqui, só que você vai ter que me dar um carinho, cara. Então eu vou trazer você pra cá, eu vou te pegar na mãozinha, mas você vai ter que me dar um carinho, você vai ter que me dar uma condição especial para que esse jogo rode de uma forma excepcional dentro da minha plataforma, para que ele não fique aquém do esperado. Só que para isso, você vai ter que se especializar em mim e não no mercado, em mim. Então, meio que eles estão trazendo a galera para dentro deles, só que de uma forma a se tornar isso muito mais interessante para Apple, interessante para o mercado de jogos, mas não tão interessante para caso você simplesmente queira pegar o jogo do iPhone, por exemplo, e portar para o Wii. Ah, não vai ser assim tão simples, meu amigo. São
Não, na verdade,
tecnologias completamente diferentes.
eu duvido muito que você vá conseguir fazer portas
Do
assim. Você
Switch.
pode estar utilizando engines, né, que com o passar do tempo, com certeza, elas vão começar a trazer facilidades para você poder fazer esse tipo de publicação. Mas.
Eu só queria dizer que eu errei, eu falei Wii ao invés de Switch, é Switch, vocês entenderam, tem Switch.
Aí,
Assim.
tipo. Engines vão trazer facilidades, mas eu não acho que isso vai se resolver dessa maneira. Agora. O ponto que eu ia falar sobre a Apple com essa relação de jogos e tudo mais é, cara, ou a Apple faz o que a Microsoft fez e contrata um Phil Spencer para poder assumir a divisão de jogos, ou ela vai morrer na praia. Ela vai apostar muito dinheiro em uma tecnologia muito foda que ninguém vai utilizar. E eu digo isso porque isso já aconteceu no passado. Ela já fez isso no passado. Isso não funcionou com o OpenGL. Ela sabe que isso também não funcionaria com o Vulkan. Tanto que ela não apostou no Vulkan e ela poderia. Ela poderia ter apostado no Vulkan, ela não apostou. Então ela preferiu fazer a própria API. Então a Apple ela fez o que a Microsoft fez, ela organizou a casa. Só que não basta organizar a casa. A gente viu que a Microsoft tem dois estágios, que é Xbox pré-Phil Spencer e
E
Xbox
pós Phil
pós-Phil
Spencer.
Spencer.
É, virou outra coisa. Tanto que, assim, uma coisa que a Apple precisa fazer, complementando bem o que o Edgar muito bem pontuou, é: eles precisam ter uma pessoa que realmente entenda e goste de jogos dentro da plataforma para organizar a casa e fazer uma divisão de jogos dentro da Apple mais focada, ou pelo menos, mesmo que eles não criem uma divisão de jogos, mas eles precisam pelo menos ter uma organização disso de forma mais clara e objetiva. Porque senão eles vão dar uma de Google com o Stadia e achar que simplesmente tacar dinheiro resolve. E tacar dinheiro não
Não resolve.
resolve.
A Google é a prova viva disso. É a prova viva disso. Só ter dinheiro na plataforma. A Google, a Amazon. A Amazon não matou o Luna ainda, porque a Amazon tem dinheiro para papocar. Mas vamos ser sinceros, o Luna vai ser falido do mesmo jeito.
Já morreu, já. Basicamente
É.
morreu. A real
Então,
é essa.
assim, o próprio GeForce Now consegue entender que, assim, velho, existem outros serviços como Game Pass. Então vamos fazer o seguinte: por que que eu não coloco o Game Pass dentro do GeForce Now? E eu tenho certeza que com o passar do tempo, o GeForce Now vai ser um marketplace para você consumir outros cloud providers. Então ele vai ser uma centralização desses cloud services que você vai ter, de cloud gaming, né? Na verdade, onde você vai chegar no GeForce Now, vai pagar um volume de assinatura que, com o passar do tempo, vai incluir o caralho A4, vai incluir Game Pass, EA Access, Ubisoft, papapá, pipipi, popopó. Para você já ter a porra toda ali acessível para você. Mas isso é com o passar do tempo. E essa é uma plataforma que eu sei que dá certo. Porque a Nvidia, ela aposta, investe o dinheiro, mas ela investe de maneira consciente. Dizer,
Sim.
cara, vamos lá, vamos ver até onde vai. Tipo assim, 4K funciona aqui? Funciona, dá resultado? Dá resultado, beleza. Vamos botar aqui então o plano 4K. Mais para frente, resoluções melhores, com DLSS e tudo mais. Mas enfim, para mim, com a questão da Apple é, ela já tem o Switch. Porque se ela tem um iPhone que consegue rodar com a 17 Pro nesse nível, para ela trazer isso para dentro da Apple TV a nível de 4K é um tapa.
É
Agora,
um tapa.
ela vai ter que trabalhar melhor o upscaling dela, porque é fatídico, você vai estar numa televisão 4K, mas a experiência Switch tá aí. Você tem seu Apple
Sim.
TV, você tem seu iPhone. Ah, cheguei na minha casa, mudo para a televisão, o iPhone vira um controle e tchau.
É,
Ou você
e
pega um controle e usa na Apple TV, né? Foda-se.
conecta qualquer controle, whatever. O grande rolê. Inclusive, eles mostraram um controle de PlayStation 5 conectado que eu achei, no mínimo, curioso. Mas, assim, o grande ponto é esse. O que vai vir agora para brigar com o mercado de dispositivos móveis, é isso. Microsoft vindo com, por exemplo, a Microsoft, ela quer estar no seu celular. Só como que ela quer estar no seu celular? Com o Game Pass Cloud. Então ela quer ter uma nuvem, você joga via streaming. Então, o que que vai começar a brigar agora vai ser isso. Uma vai querer desenvolver o jogo para dentro da plataforma, para dentro do próprio dispositivo, o outro vai querer concorrer com nuvem. Agora a gente vai ver, cara, esse mercado mobile vai virar uma loucura nesses próximos anos. Vocês esperem, porque assim, vai ser um negócio, cara, inacreditável. Sony vindo também agora com o PlayStation, com esse Game Pass deles aí também, e agora cada vez mais caro, mas tudo bem. Também querendo trazer esses jogos direto mobile, cara, isso vai ser muito
É,
louco
a
de se ver.
Sony, ela tá, na verdade, refazendo, né, esse merging, porque ela já tinha um PlayStation Now, e aí depois ela jogou o PlayStation Now para dentro da PSN, da PS Plus, e aí vai tentar trazer de novo agora para o mobile. Assim, eu não coloco minhas fichas na Sony, porque eu acho que ela sabe construir um ecossistema de multimídia muito bom com relação ao PlayStation. Mas eu acho que quando você sai do universo do PlayStation, a Sony, ela meio que se embanana e aí perde a direção do que ela tá fazendo. Tipo, ela clonou o Nintendo Wii U, sabendo que o modelo de negócio do Nintendo Wii U não funcionou. O Switch funcionou, porque o Wii U foi o beta do Switch. E aí ela pega o beta do Switch e fala: não, bom, mas vai funcionar. Diz, não, cara, não
Não
vai. Não vai.
vai. O tempo já provou que vai dar errado. E assim, vocês nem para criar um negócio que se conecta na internet, você consegue jogar pela internet. Não tem nenhum chipzinho ali. Não, é uma tela pro PlayStation 5, meu amigo. Que para quem não tá entendendo, a gente tá falando do novo PSP, no caso, né? Que é praticamente é o PlayStation. É, não é portable,
É o Windows Media Center Revisited, tá ligado?
É, basicamente. É, tipo, é uma telinha. Se vocês procurarem, acho que tava Project Q no passado. Se pesquisar, vocês acham. É uma telinha que parece que foi colado com Super Bonder, dois negócios de controle de PlayStation de cada lado. É feio que dói. É mais feio que bater na mãe. Mas é um negócio que foi feito para você poder jogar com a televisão desligada. É basicamente o Wii U. Então, tipo assim, a Sony, ela tá bem perdidinha no que ela quer fazer. E esse caminho que ela tá indo pro. Indo, levando seus jogos pro PC, mostra isso. Então, a Sony ainda tá um pouco. Tá um pouco fora do caminho dela.
Eu ainda vou querer fazer contigo um episódio dedicado à Sony, para contar a
Sim.
história da Sony e tudo mais. Porque tem coisas que eu fico, às vezes, eu digo, cara, eu acho que o Orbius do PlayStation é uma das coisas mais fodas, porque o sistema é muito bom. Ele é muito acessível, ele é muito bem pensado. E é incrível como a Sony só aproveita o PlayStation na porra do PlayStation. Ele
Sim.
pode simplesmente fazer o detach do sistema do PlayStation e colocar na porra da televisão. Que ele funciona tão bem quanto. Claro, você não vai ter os jogos do PlayStation, é óbvio, mas aí ela venderia serviço em nuvem e tudo mais. Mas o ponto é: aquele hub de multimídia que você tem dentro do PlayStation serve numa televisão com controle remoto, porra. E ela usa o Android TV. O celular dela não se comunica com o ecossistema de multimídia
Sim.
dela. É uma coisa completamente isolada.
Cara, é louco, mas assim, só então, né? Vamos só encerrar aqui o rolê dos lançamentos, porque eu acho que o episódio já tá no tamanho mais do que perfeito. Cara, o que nós vamos ver agora, daqui pra frente, com a Apple, e a gente agora, né, puxou esse assunto da Sony, a gente ainda vai dar um carinho maior para esse assunto no futuro próximo, é. Cara, a Apple, ela tá entrando com os dois pés na porta nesse mercado competitivo de jogos e nesse mercado de jogos onde você quiser. Que vai além desse negócio de jogo mobile. É o jogo onde você quiser. Eles querem realmente, assim, com o iPhone, seria basicamente eles terem seu próprio Switch. Você tem um celular que você pode. Que numa hora quando o Apple TV. Que não tão já a Apple TV vai ter suporte a esses jogos. Mas no futuro próximo pode ter certeza que vai ter. Então. A ideia vai ser realmente esse negócio de você ter seus jogos potentes, topzera, aonde você quiser, no seu computador, no seu celular, na sua televisão, tudo dentro do ecossistema da Apple. Assim como a Nintendo já faz com o Switch, de você pluga na tua TV, assiste, joga na TV, tira da TV, leva pro trabalho, leva pra casa da namorada, é roubado se você estiver no Rio de Janeiro, mas assim, você leva pra onde você quiser. Então. Esse é o próximo passo da Apple. E eles estão muito bem munidos de tecnologia para isso. Agora, qual que é o grande desafio que a gente levantou aqui? Eles não é só de tecnologia, não é só tacar dinheiro na tela. Eles precisam realmente ter um plano estratégico voltado em jogos para atrair esses jogadores, porque a gente não tá mais falando de jogador de Candy Crush. A gente tá falando de pessoas que realmente comprariam, gastariam uma grana preta no iPhone para poder jogar os seus jogos topzera da balada no seu celular. Então, para fazer essa pessoa migrar do sistema que ela já tá para ir para um iPhone para focar em jogos, né? Porque o usuário de iPhone ele vai continuar sendo usuário de iPhone, mas trazer esse novo mercado, trazer essas pessoas exige um pensamento, uma visão de mercado focada em jogos. E se eles não tiverem essa visão, eles não souberem passar a linguagem deles, eles não souberem passar a mensagem deles, o risco de morrer na praia, mesmo com tendo a faca e o queijo na mão, é grande.
É, porque se levar em consideração o iPhone 15 Pro, ele dá basicamente aí, cara, de 2 a 3 consoles. Então, assim, eles vão ter que marketear isso muito bem.
Sim.
Porque o produto em si já está nichado, julgando que ele é o único da linha que tem acesso ao A17 Pro. E julgando que a demonstração desses AAAs foram no A17 Pro. Então, assim, eles vão ter que fazer esse esforço deles para popularizar isso aí, porque senão eles vão se fuder. Não, não
Exatamente.
adianta também manter, tipo assim, ah, eu consigo fazer as coisas do caralho, mas eu só consigo fazer as coisas do caralho se você meter 2 contos de dólar aqui no meu bolso. Aí é foda. Aí.
Exatamente. O cara que compra um Switch, o cara não vai falar: pô, eu comprei meu Switch de 200 dólares, vou vender e pagar 2 mil no iPhone porque é melhor. Não, o cara não vai
Mais os
fazer isso.
jogos, né? Que você não vai ter
Mais
que
os
comprar
jogos.
depois. Então, assim, tipo, eu sei que quem ri tem que fazer rir, mas aí tem que rir demais, né? Então vamos também
Exatamente.
fazer essa
Então.
gargalhada.
Eles vão ter que trazer esse negócio pro mercado. Mas eu acredito que o grande rolê é esse. Eu acho que o resumo legal aí para vocês saberem sobre esse mercado da Apple é isso. Eles estão com a faca e o queijo na mão. Se eles conseguirem. E assim, isso foi o primeiro projeto. Foi o comecinho. Ou seja, quem comprar agora um iPhone Pro para isso é o famoso early adopter, o cara que está comprando antes para testar. Com o tempo, a tendência é isso popularizar. Os iPhones mais baratos, ou no caso aqui do Brasil, os menos caros, vão começar a aceitar esse tipo de coisa. Mas é um processo que a Apple está começando agora e que tem tudo para dar certo. Só que eles vão ter que manter uma visão legal.
Eu espero ver assim parcerias. Eu espero que eles entendam que o objetivo inicial talvez não seja competir com a Microsoft, mas criar um sistema de parcerias com a própria Microsoft. Talvez agora com essa camada de tradução, porque para a Microsoft é um grande foda-se aonde os jogos do Game Pass vão rodar. Então, assim, talvez fazer essa parceria para começar a migrar. Através de layer de compatibilidade mesmo, alguns títulos do Game Pass, né? Até o ponto onde você possa ter o Game Pass também no macOS, porque a Microsoft já deixou claro que daqui para frente ela é SaaS. Ela já deixou claro isso. Mas bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu preciso mandar aquele abraço especial ao nosso grande amigo, ouvinte número um, Ivanildo, que está sempre aqui conosco. Eu nunca esqueço de você, Ivanildo. Você acha que eu esqueço, mas eu não esqueço. Estou
Nunca
sempre aqui,
esqueceremos.
nunca esquecendo, estou aqui sempre na lembrança. Não sei se essa mensagem vai chegar até você, já que está no meio das montanhas, mas espero que possa ouvir quando tiver um tempo. Pessoal, é isso. A gente vai estar chegando com algumas novidades nos próximos episódios, eles vão ser um pouquinho mais regulares e a qualidade também vai aumentar, porque a gente está na era da IA, significa que a gente trabalha menos agora, né?
A ideia é trabalhar menos, é viver como um NPC mesmo.
Viver como NPC, só live, sabe? Coisas assim. Mas enfim, a gente vai estar chegando com as novidades bem bacanas aqui do Monsub para vocês nos próximos meses. Então fiquem ligados.
Até
E
mais,
é
meus
isso aí.
queridos.
Até mais, valeu,
Tchau, tchau.
falou.